Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jumon.
Temos que cobrar.
Paga o aluguel. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Ah, se for pra pagar baratinho, não tem problema, Jumon.
Baratinho, você tá falando de Pokémon? Porque não tem nenhum jogo barato aí, Jefferson.
É de Animal Crossing.
Ah. Se for pra pagar centavos, não tem problema, Jumon.
Eu entrei em conflito essa semana, depois de que eu vi um colega votando no Death Stranding como o melhor jogo do ano, e ele não jogou o jogo, né? Tudo bem que é uma votação popular, e isso pode acontecer, então foda-se, o voto é de cada um. Mas vamos desconsiderar isso, pensando de uma maneira crítica. Vocês já acham justo uma pessoa votar em melhor jogo do ano um jogo que ele ainda não jogou? Isso considerando que ele tá indo pela onda popular do jogo.
Eu acho que se ele não jogou nenhum jogo... Ele pode jogar, sei lá, tentar jogar pelos trailers ou pelo que ele gosta. Tipo, se pelo que ele viu impressionou, mas acho que o ideal é você jogar, né? Pra ver se... Porque jogar é diferente de ver. Mas aí fica aquela coisa que às vezes a gente não consegue jogar todos os jogos. Então vai ter jogo que a gente vai ignorar simplesmente porque a gente não jogou. Mas aí depende da experiência de cada um.
É, eu acho complicado, assim, eu não gosto, eu nunca faço isso, mas acho complicado até jogar um melhor... Por não ter jogado todos, assim, né? Como perguntaram pra mim no Twitter de se o Fire Emblem Three Houses tinha chance. E eu falei, não sei, eu não joguei todos os outros RPGs. Tá? Eu joguei, na verdade, dois. Né? Eu joguei Wargroove e Fire Emblem. Não tem nem como eu falar se Fire Emblem é melhor ou não. Então eu acho que mesmo se você jogou, só por você não ter jogado todos que estão colocados na lista, você não tem muita a opinião pra falar sobre aquilo. Você não consegue, né? Você não tem um embasamento pra falar sobre isso.
O meu ranço é que essa pessoa, ela tá julgando que Death Stranding é o melhor jogo do ano, independente de qualquer coisa. Ela assistiu alguns trailers e não pelo The Game Awards. Ela tá falando, nossa, esse jogo é um primor de level design, etc. Eu falei, olha, acho que você não jogou pra assumir isso ainda. Eu concordo com vocês. Acho que se for pra pegar uma votação, com certeza você não vai ter jogado todos os jogos. Você vai ter que ter algum parâmetro de entrada, né? Ou você assistiu alguns trailers ou você jogou alguma coisa. Mas eu, no caso, eu nem votei no The Game Awards porque... Pelo que eu julgo, aparentemente Death Stranding é o melhor jogo mesmo, assim, pelo que eu vi de trailer. Mas eu não joguei. Então eu simplesmente não votei.
Pra mim não votar, eu também não votei. Mas é porque eu nem sabia que dava pra votar, então.
Tá bom, velho.
Então apoio.
Eu tô com o Jomon porque eu sei que dá pra votar, mas eu tô com preguiça.
Então não vou nem anunciar que o Nintendo 3 Awards vai ter uma votação pro público, é isso? Porque a gente já fez uma bela propaganda, olha aí.
Ah, acontece. Mas o voto dos nossos ouvintes vale muito.
O Nintendo 3 é importante. Esse outro prêmio aí é qualquer coisa.
Nossa, não tem viés porque ninguém aqui participou de algum jogo.
Exatamente, exatamente. Essa semana foi anunciado o evento de aniversário de 2 anos de Animal Crossing Pocket Camp. E eu nem lembrava que o jogo tinha 2 anos já. Eu fiquei meio surpreso.
Na verdade, quando você sugeriu esse pauta, eu pensei que ele tava fazendo 1 ano.
Então eu tava tentando lembrar no passado. Eu falei, não lançou junto com o Smash Animal Crossing. O que que aconteceu? Será que são 2? Eu fui ver, eram 2 anos mesmo. E o evento de aniversário, quem paga é você, jogador. Que eles fizeram eles anunciaram o Pocket Camp Club, né? Que tem 2 planos. O Happy Helper Plan, que você escolhe um vilão, né? Um villager.
Um vilão?
Que vilão é pessoa que mora em vilarejo.
Nossa, sério? Eu não faço a menor ideia disso.
Só que ninguém usa esse termo nunca pra se referir a Animal Crossing, pra se referir a nada, né? Mas é que os villagers são vilões, basicamente.
Mano, eu não faço a menor ideia. Bom, tá aí, aqui tem cultura, é isso.
Aqui tem cultura, aqui tem dicionário.
Jomon tá inventando, que se ninguém usa é porque não existe.
Tá. E você escolhe um vilão e ele vai jogar o jogo por você quando você estiver offline. Ele vai pegando as coisas pra você, vai fazendo as quests que precisa. O tempo de construção, isso é do Pocket Camp Club inteiro. Os tempos de construção ficam menores, então eles mostraram lá um negócio que de 24 horas vira 30 minutos. E falou que varia a diferença de tempo. E também, para quem é do Pocket Camp Club, tem um jornal exclusivo para assinantes com informações sobre novidades do jogo e sobre personagens. E aí, nesse caso, vai custar 3 dólares por mês. Você tem basicamente esse helper, que é o diferencial. E o outro é o Cookie Depot Plan, que você ganha 5 cookies, que é o item de gacha do jogo. Você ganha 5 deles por mês e você tem armazenamento extra. Além daquele tempo de construção menores e o jornalzinho. E esse é 8 dólares por mês. Então eles anunciaram essas duas vertentes do plano. E esse é o evento de aniversário até onde eu vi. Eu não vi mais nada de evento de aniversário fora isso. E a gente vê isso aí vindo do Mario Kart Tour, né? Esses planos de fidelidade. Vai, opiniões. Quero ouvir Hot Topics aqui.
Acho que com relação a preço, sei lá, 3 dólares, 8 dólares. Eu não sei, eu penso que quando você tá em país de primeiro mundo, menos que 10 dólares eu acho ok. É uma coisa que você pode, sei lá, economizar de outro lado. Acho que pagar em jogo de graça, em jogo gratuito, você geralmente paga pra acelerar o jogo. Eu acho que é sempre assim. É comprando, sei lá, comprando orbs em Fire Emblem, comprando coisas, você paga pra ter mais coisas. Quem joga de graça sem pagar, ele joga no modo devagar. Eu não tenho problema com esses tipos de plano, porque eu não gasto, mas se eu gastasse, eu também tô ok com isso. Porque, pelo menos, eu não sei no caso de Pocket Camp, porque eu não jogo. Mas no caso de Mario Kart, você adianta bastante, você ganha bastante coisa. Eu acho que tá do jogador pra ver se esse preço é ok ou não. E o fato dele existir não quer dizer que você precisa pagar. Talvez alguém que não pague fique com aquela impressão de o fato dele existir tá cagando a minha vida, mas não tá cagando a tua vida. O que tá cagando a sua vida é você não querer acelerar a sua vida com dinheiro. Então, é opinião impopular aqui, mas eu gosto desses passes quando eles são acessíveis. E menos que 10 dólares eu considero acessível. É claro, onde você vai colocar o dinheiro, aí é de você. Eu pegaria esses 10 dólares, jogava no Game Pass e me divertia mais. Mas aí sou eu, o que eu faço com esses 10 dólares que sobra, sei lá, no mês pra eu fazer merda.
Ou coloca em um sistema de assinatura de entretenimento aí, algum serviço de streaming de anime ou de séries, né, que é o mesmo preço e vai ter mais conteúdo. Mas essa é uma opinião, eu concordo muito com o que o Jefferson falou, viu? Mas, de novo, é uma opinião bem particular, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu não acho que é um problema em Animal Crossing você colocar esse sistema de assinatura, porque ele não é um jogo competitivo. Você só tem o seu vilarejo e no caso, seu acampamento, e é isso aí. Com Mario Kart eu acho uma bosta, porque é um jogo competitivo, né? Então você tá pagando pra sair na frente de outras pessoas. Agora, o meu maior problema, eu acho, o preço eu acho caro, mas acho que esses itens poderiam estar desde o começo do jogo, independente se é aniversário ou não. O meu problema é que os aniversários de gacha, normalmente, eles dão eventos pra atrair jogadores ou de volta ou novos jogadores. E Animal Crossing tá indo pelo lado oposto, né? Fora que pagar essas coisas, né? Pagar pra você ter mais itens ou fazer construções mais rápidas. Não sei, eu não tô vendo mais conteúdo em Animal Crossing, mas pelo menos na época que eu jogava eu já tinha feito tudo que era possível e eu parei de jogar por falta de conteúdo.
Eu acho que eles atualizaram com bastante casa nova, variações, né, móveis novos, essas coisas. Mas eu não tenho nem o que acrescentar, tipo, eu ia comentar exatamente que pra aniversário, assim, o evento em si eu não tenho... O evento, a mensalidade eu não tenho problema. Eu não vi ainda, mas não parece ser tão intrusivo quanto o Mario Kart. E o problema é o seu aniversário mesmo, porque você vai lá, tá esperando uma coisa legal e aí fala, não, no aniversário quem paga pode ser você. Aí você fica tipo, mano, que porcaria é essa? Eu concordo absolutamente com os dois.
Posso falar uma coisa? Pocket Camp, ele tem vínculo com o My Nintendo, né? Eu acho que não funciona, mas esse plano de ter um vilão pra te ajudar, ele conseguia fazer as missões, que a missão do My Nintendo é conseguir garantir 5 desejos pra coisa. Ele faz automático isso, João?
Então, eu não sei, talvez ele faça. Ele fica fazendo as coisas. Olha o Jeff fazendo a negociação dele agora, né, fazendo os cálculos.
Não, mas isso chamou atenção também, hein, calma lá.
Porque se ele fizer automático pra mim, eu ficaria feliz, porque eu tô precisando de moedas de platino pra ganhar algumas coisas, ganhar alguns goodies do My Nintendo, que eu achei legal e acabei gastando todas as minhas moedas. Se for o caso, sei lá, vou dar uma pesquisada pra ver se esses 3 dólares ou, sei lá, chuto 400 ienes vale a pena.
Coisa rápida então. Se fosse pra dar atrativos, né, coisas que poderiam atrair os jogadores no aniversário, o que, que vocês gostariam de ganhar em Pocket Camp? Específico.
Muito difícil, porque eu não jogo.
Não, mas todo mundo jogou.
Porque eu não joguei, né? Eu abri o aplicativo, acho que, tipo, eu não passei do, sei lá, do tutorialzinho, né? Achei um saco.
Não, mas não é muito difícil. Olha só, a gente tem coisas pra se construir, móveis ou moradores.
Eu acho que videogame. Sei lá, acho que é legal receber o Switch Lite pra deixar na decoração da tua casa.
É uma boa sugestão. Apesar que você ia falar que as versões NES jogável do GameCube.
Nossa, e jogar dentro do jogo, né?
E jogar dentro do jogo do celular, ia ser da hora.
Sonho alto.
Nessa semana, os indicados para o The Game Awards 2019, e dessa vez não vou fazer nenhuma piadinha com o apresentador, eu prometo, foram anunciados. E a Nintendo foi indicada em várias categorias. Eu vou comentar as categorias do jogo que foi indicada, e vocês dão seus pitacos para ver se merece ou não. Direção de arte e ação e aventura. The Legend of Zelda Link's Awakening.
Eu acho que não merece.
Eu acho que dá pra merecer, mas por slowdown eu tiraria de algum deles aí.
Acho que dá pra merecer, não dá pra ganhar, né?
É, exatamente.
Tá, olha, direção de arte merece sim, tá. Mas é...
Olha só. Aquele boneco de massinha é mó feio, mano.
Ah, não, os shaders que eles colocam deixam ele brilhante, cara, dá um impacto. Você sabe que ele é um personagem virtual, você sabe que pelo design dele, ele não é nada realístico, mas as texturas deixam como se fosse um sei lá, um filminho de massinha.
Eu acho que parece o jogo um diorama. Então você parece que tá jogando um diorama, eu acho isso artisticamente bonito. O problema dele é de... É, o lag que ele dá, que aí você olha e fala, ah, tá, o diorama que eu tô olhando tá dando lag aqui, tá dando slowdown.
Mas acho que ele merece a indicação, mas não ganhar.
Trilha sonora e música, Cadence of Hyrule. Eu não vou comentar porque eu não entendo de música.
E eu não sei julgar, porque eu não baixei o jogo.
Eu acho as músicas legais, só que como elas são remix, então elas estão apelando pra uma música que você já tem no seu cérebro, eu acho que não vale, não é digno.
Jogo de ação. Não foi a Nintendo que fez, mas a Nintendo publicou, vai. Astral Chain.
Merece. Astral Chain é jogaço. Só que não vai ganhar porque a gente tem Devil May Cry 5, que saiu pra todas as plataformas, que não Switch, e foi bem elogiado.
Eu também não joguei, mas eu vejo muita gente elogiar. Então acho que a indicação é justa. Até porque é o único jogo da Platinum que tá participando, né?
É o único que ela publicou esse ano.
Tá explicado. Ô Jefferson, o Link's Awakening tá participando dessa categoria também, não tá?
Não. O Link's Awakening é ação e aventura, e só o jogo de ação é Astral Chain. E o engraçado é que eu trocaria, eu colocaria a direção de arte em Astral Chain. Astral Chain eu acho muito bonito.
Eu discordo disso, tá, Jefferson? Porque eu acho que eles só colocam cel shading. Cel shading é tipo um filtro do Instagram que quando você bota fica bonito.
Não é só cel shading. Tem uns efeitos visual lá muito doidos. Só que eu acho que só daquele plano vermelho eles tirariam, né? De tanto ver aquele plano, o Astral Realm lá, eu não lembro agora.
Eu não entendo nada, mas pra mim Astral Chain é mais bonito. Enfim. Vamos pra próxima categoria. Jogo de estratégia, Fire Emblem Three Houses.
Merece a indicação, mas dos que eu vi, ele é o único que é por turno, né? Posso estar falando das... Ah, não, mentira, tem Wargroove. É por turno também.
Wargroove é por turno.
Eu acho que os dois merecem a indicação, com certeza. E eu acho o Fire Emblem Three Houses um bom jogo de estratégia. Eu acho que ele tem grande chance de ganhar essa categoria.
Eu acho que pode ganhar. Eu só acho engraçado que, pra mim, o ponto que peca Three Houses é estratégia. Eu acho o jogo muito desequilibrado. Então eu nem queria que fosse indicado, de verdade.
Pô, não, Jeff. Tem que torcer pro time, velho. Não, mais que tipo, jogando mais ou menos.
Tudo bem, eu torceria pra não ser rebaixado, mas não precisa ser citado. Mas é irônico que o ponto fraco do jogo, pra mim, é onde ele é indicado. Acho que tem, sei lá, a história é muito mais legal do que a estratégia em si. Melhor jogo de multiplayer, Tetris 99.
Merecido.
Não, merecida a indicação. Agora, mano, é muito difícil julgar esse, porque eu acho que o Tetris 99, a ideia, o conceito, é muito mais legal do que a maneira como o multiplayer foi montado, porque o conceito de Battle Royale já existe. Eu acho que o legal é que foi criativo aplicar em Tetris. E óbvio, o público reage muito bem a isso. Agora, comparar com o multiplayer de Call of Duty, por exemplo, que é muito bem elaborado e, mano, usa muito o recurso da Activision, então eu acho difícil julgar isso. Eu não daria o prêmio pra Tetris 99. Eu acho que seria muito fanservice.
Ah, não, prêmio não, mas a nomeação é show.
A indicação é legal, legal.
Eu discordo um pouco. Eu acho que o conceito existe, mas ninguém, sei lá, ninguém ia falar, ô, bota Tetris aí. É, pela criatividade, eu acho que já é o suficiente até pra ganhar. E não só isso, como o Tetris 99, ele funcionou como jogo de multiplayer, até porque foi, entre aspas, de graça. Então, todo mundo conseguiu jogar, e fora que o serviço que eles fizeram ao longo do tempo foi sensacional. Pra você ganhar teminha aqui, o pessoal ir voltando a jogar, eu acho que, por tudo isso, eu acho justo. Até uma eventual vitória. Mas, sim. Pelas pessoas que vão votar, isso aí vai estar lá em último. A próxima categoria Nintendo, ou melhor, jogo família. Categoria que só teve jogos da Nintendo. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate e, por último, Yoshi's Crafted World.
Esse Yoshi entrou aí bicando, né?
É, porque eles precisavam colocar mais uma quinta opção, né? Os caras olharam para os outros jogos da Nintendo lançados.
Qual desses aí vocês acham que vai ganhar?
Eu gostaria que fosse o Super Mario Maker 2.
Eu acho que vai ganhar o Super Mario Maker 2, mas devia ganhar o Luigi's Mansion 3.
Eu acho que vai ganhar o Super Mario Maker 2, mas eu acho que devia ganhar o Ring Fit pela criatividade.
É que é difícil, porque o Ring Fit você depende de um outro acessório, nem todo mundo consegue jogar junto. Eu acho que o Super Mario Maker 2 você ainda pode construir fase todo mundo junto. Eu já tive essa experiência de jogar com várias pessoas no mesmo ambiente, e você vai passando o controle, você vai interagindo junto com as pessoas, é divertido.
Eu acho que o Super Mario Maker 2 é o jogo mais acessível, assim, em questão de... O Yoshi é mais acessível, só que o Mario é mais famoso, né? Se ele falar, eu quero jogar um jogo do Mario, você pega o jogo do Mario, não do Yoshi. E o Ring Fit, justamente, você tem que fazer... Eu não consigo ver uma família reunida em volta suando.
Eu também não.
Eu continuo achando que é Luigi's Mansion, porque não tem coisa mais família do que quebrar coisa em casa. Então...
Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
Então o Luigi's Mansion merece pelo conceito.
De jogar um prato assim, né? Puxar tudo.
Isso. É porque a gente não tem o aspirador que aspira tudo. Senão, a gente ia fazer a festa aí. Sabe, sei lá. O brinquedo que teu irmão mais novo gosta, sumiu. Ia ser bem divertido. E por último, melhor jogo de luta e melhor jogo do ano, Super Smash Bros. Ultimate.
Melhor jogo de luta, com certeza, eu acho que ele merece. Jogo do ano, eu não sei argumentar. Eu acho que ele não ganha. Acho não, com certeza ele não vai ganhar.
Eu concordo com o Mario. Não que ele merece o jogo de luta, que eu acho que Samurai Showdown também tá nisso e é um jogo bonitão. Só que em questão de conteúdo, Smash Ultimate é Ultimate. Mas em ano, mano, você tem o apresentador em um dos jogos. Não vai estar. E esse jogo não é Smash. Impressionantemente não é Smash.
Só quero lembrar, o Voxel fez um artigo bem interessante explicando como é que funciona a votação no Game Awards e tem uma parcela do público, mas acho que é só 10% da pontuação que conta, e os outros 90% são de 85 outros sites que votam, né, incluindo o Voxel. Eu acho que Death Stranding vai ganhar porque acho que, sei lá, o jogo mais recente tá no apelo do público, tá no apelo da mídia também. Então, eu acho que provavelmente ele vai ganhar mesmo.
Vamos fazer rapidinho aqui, vai. É jogo do ano. Eu falo, vou falar o jogo e vocês falam, sei lá, o que vocês acham. É Control.
Não joguei, mas ouvi falar bem.
Não joguei, só ouvi elogios.
Eu ouvi elogios, mas acho que foi um burburinho que não durou muito tempo. Death Stranding.
Não joguei, só ouvi elogios. Inclusive, tô em grupos de que a galera tá jogando Death Stranding. E, mano, só falam coisas absurdamente boas.
Não joguei e, sinceramente, não tenho nenhuma vontade.
Não, mas eu pretendo jogar, hein. O próximo jogo que eu vou jogar depois de zerar... Já zerei Pokémon, mas obviamente, mas depois de zerar o Dragon Quest, tá na lista. Tá na fila.
Eu também não joguei, eu escutei gente falando muito bem, que é o melhor jogo, e gente falando muito mal. Então, é possível que ganhe porque as pessoas, sei lá, as pessoas amam esse jogo. Vão votar com certeza nele. Aí os outros podem ter decisão dividida. Mas eu acho que esse jogo ele não deveria estar. Porque jogo com opiniões tão contrárias assim, a categoria jogo do ano é pra você ter aquele jogo, sei lá, nota 9. E Death Stranding parece, tipo, é 10 pra uns e 6 pra outros. Então, pra mim fica estranho esse jogo ganhar se várias pessoas acham esse jogo meh. Super Smash Bros. Ultimate a gente já falou. Resident Evil.
Só acho que o Smash Bros. Ultimate tinha que ter o Geoff Keighley como Spirit pra dar uma chance mais igualitária com ele.
Não, eu comentei isso no Twitter. A Nintendo tinha que aproveitar agora pra anunciar que o último DLC é o Geoff Keighley. Senão eles não vão ter chance de ganhar mesmo.
Exatamente, então a gente tá concordando com isso.
Pode ser Spirit só, não precisa ser DLC. Resident Evil 2.
Ótimo jogo. Só que ainda entra no conceito de... Tá, é um remake. É um remake muito bem elaborado. Ele transforma o modo, o gameplay, a maneira, a sensação de medo que você tá dentro do jogo é muito mais imersivo. Só que é um problema porque ele sempre vai entrar no conceito de remake. E entre remake e a criatividade, eu acho que ele não ganha.
Eu não acho demérito ser remake, principalmente se for um remake bem feito. Uhum. E eu só ouvi falar bem desse jogo, eu estou esperando uma promoção nele, né, de passagem.
Eu acho que é o poder da nostalgia pode fazer esse jogo ganhar. E se ganhar, eu acho merecido. Eu também tô com o jogo. Sekiro, Shadows Die Twice.
Ótimo jogo. Ele não é acessível porque, né, ele entra meio que no franquia Souls. Acho que esse é o único porém que pode fazer ele não ganhar, tá? Por ele não ser acessível. Não é um jogo que todo mundo consegue jogar por causa da dificuldade. Mas, cara, de todo o resto, principalmente por causa da mecânica, eu acho que ele era um dos jogos que deveria ganhar. Eu tô torcendo por ele, no caso.
Se Bloodborne e Dark Souls não ganha, eu não acho que Sekiro ganhe.
Infelizmente, a franquia Souls é nicho.
Eu acho que só por citar nicho, pra mim tá descartado. Se eu tivesse votando, eu não ia votar nesse daí. Podia votar em qualquer outro, menos... qualquer outro menos esse e Death Stranding. The Outer Worlds.
Não joguei.
Eu ouvi falar bem, pra quem gosta de Fallout. Eu tenho vontade de jogar, sinceramente, mas... Eu me impressionei, esse foi o que eu mais me impressionei na nomeação.
Eu joguei 10 minutos e pelos poucos 10 minutos que eu joguei, eu gostei bastante. Você tem aquelas frases, aquelas opção merda e opção mais merda. Eu acho divertido isso.
É bom, Zé, você só tem um negócio caindo, que é o que você tá fazendo quando joga videogame.
Bom, enfim, essas foram nossas, sei lá, impressões do Game Awards. E semana que vem a gente volta. Não, semana que vem não. Daqui a 2 semanas a gente volta com os resultados.
O anúncio de DLC de Smash, provavelmente.
Vamos ver se vai aparecer lá. E você ouvinte, não deixa de comentar quais são as... Dá suas sugestões ou dá seus votos aí. O que você acha que vai ganhar como jogo do ano na categoria de jogo do ano no Game Awards? E lembrando que a gente ainda terá o Nintendo 3 Awards, que é a premiação mais esperada do ano depois do The Game Awards.
Depois não. Melhor que The Game Awards.
Não, ele acontece depois, né? Então.
Ah, tá.
Então, fique ligado, nós anunciaremos e, como nós comentamos, vai ter votação do público. Nós também anunciaremos em breve. Fique ligado. Após uma semana do lançamento de Pokémon Sword e Pokémon Shield, os números das vendas dos jogos ao redor do mundo começaram a aparecer. Só nos 3 primeiros dias, os jogos bateram a marca de 1,3 milhão de unidades físicas no Japão. Conforme divulgado pela própria Nintendo, os 2 títulos venderam 6 milhões de unidades nas demais regiões, sendo 2 milhões apenas nos Estados Unidos. E esses números eles contemplam tanto a mídia física quanto a mídia digital. Para comparação, Pokémon XY eles tiveram 4 milhões de unidades vendidas no mesmo período, uma semana após o lançamento, e Pokémon Sun e Pokémon Moon tiveram um número, acho que próximo de 7 milhões, só que isso é na marca de um mês.
Na verdade, 15 dias.
15 dias? Fica a correção, então.
Foi no, tipo, no meio do mês que lançou o jogo, e aí no final tinha esses reportes de 7,1 milhões.
Entendi. Eles não têm um reporte de uma semana, né, pra fazer a comparação.
Pelo menos não foi o que foi mais noticiado, né? Quando eu tentei pegar as vendas, eu vi mais esse de 15 dias depois.
Entendi. Bom, segundo a Nintendo, o Pokémon Sword e Pokémon Shield, eles quebraram algumas marcas, né? A primeira delas é o jogo de maior faturamento de qualquer jogo de Pokémon dentro desse prazo. O jogo mais rápido a ser vendido do Switch, a marca antes era do Smash Bros. Ultimate, que ele tinha vendido 5 milhões de unidades, acho que nesse mesmo período. E no total, eles anunciaram que os jogos de Pokémon venderam em torno de 240 milhões de unidades ao redor do mundo. Isso considerando todos os jogos lançados para os outros consoles.
Só a franquia principal.
Só a franquia principal, acho que sim. Eles não falaram se eles colocam Pokémon Let's Go na lista, enfim.
Pokémon Let's Go, a própria a Game Freak mesmo considera a franquia principal. Mas eu tô falando mais dos Mystery Dungeons.
Sim, o Pokémon Dash, né? Os spin-offs. E aí, como é que vocês encaram esses números? Positivos, negativos? Acham que poderia ter rendido mais?
Eu acho que é o esperado. E é aquela coisa, é um negócio que eu comento aqui de vez em quando, que é burburinho de internet, é que foi essa coisa do Dex Exit, ah, vamos boicotar o jogo, não sei o quê. É barulho de internet, é uma minoria chata que faz bastante barulho, às vezes nem vale a pena reportar tanto sobre isso, porque eles não importam no final, na hora das vendas finais.
Eu acho que esses, assim, é esperado, mas esses números, eles refletem muito mais coisa que... Além da qualidade de Pokémon Sword e Shield, que é um pouco discutível, mas é mais no sentido de maior faturamento, é fácil ele bater essa marca, visto que, tirando o Let's Go, ele é o único $60 com relação ao resto.
Uhum.
Então, maior faturamento é meio que óbvio. E outras coisas também influenciam, que Pokémon Sword e Shield foi lançado junto com uma base instalada maior que Let's Go, é uma nova geração. Você tem o Switch Lite a $200. Então, são coisas mais acessíveis. E fora que a base de usuários do Switch, ela compra mais jogos. Então, você não tem só o fã da Nintendo aqui. Você tem um fã de videogame. O que os outros, talvez o DS, o 3DS, você não tinha. Assim, os números são... eles impressionam. Mas você tem todos esses fatores que eu acho que talvez o menor seja a qualidade do jogo em si. Eu acho que é o fator novidade, uma nova geração e o console que todo mundo tá comprando o jogo.
E a franquia que todo mundo gosta, né?
mas tem que considerar também duas coisas. Primeiro, Jefferson comentou do aumento do preço, que isso com certeza influencia no faturamento. Só que isso deveria, normalmente, influencia na diminuição da quantidade de compras do jogo, né? Principalmente em outras regiões, que nem aqui no Brasil, que a gente ou depende da mídia digital, ou a gente compra num preço extremamente elevado, né? Muita gente ainda tá esperando para comprar o jogo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes vai chegar em promoção, o cara vai comprar. E eu quero lembrar também, o Jefferson comparou com Let's Go. Let's Go teve metade, acho, das vendas do Pokémon Sword and Shield nesse período. Mas sobre ser uma nova região, XY era uma nova região, Sun and Moon era uma nova região, e o 3DS tinha uma base instalada muito maior do que o Switch. Considerando esses fatores, eu acho que esses números são muito satisfatórios para Pokémon Sword and Shield.
Não, mas aí é o que o Jeff falou, que é, que é uma base instalada que adquire mais do que a do 3DS. Mas eu também acho, tipo, você aumentar $20 e conseguir vender ou a mesma coisa ou mais, né? Você conseguir manter a mesma venda do 3DS, que era até uma coisa que a gente contava que ia ser menos, eu acho impressionante. E Pokémon Let's Go, a gente... Pokémon Remake vende menos. Não importa se você vai fazer um remake de Kanto, que é amado, Pokémon Remake normalmente vai vender menos porque não tem fator novidade. Então... O Let's Go meio que tá fora da corrida mesmo.
Eu acho que sim, ele não era um fator de comparação.
Vocês não acham que Sword and Shield também pelos gráficos acho que vende mais? Porque no 3DS tá tudo bem, eles se esforçam, mas ainda fica feinho, né? No Switch o gráfico poderia ser melhor, mas quando você vê o visual tá bom, sabe? Eu acho que tem muita gente que compra o jogo pelo visual estético. Eu acho que
comprou pelo visual, comprou pelo... vendo aquele PokéCamp... ver os amigos jogando e aí olha e fala, não, eu quero essa porcaria agora. Então, sim, o visual, tipo, boca a boca, quando você vê os outros jogando, você fala, realmente, parece que esse Pokémon aqui é o que eu quero, e aí vai lá e compra.
Então, mas olha só, com Pokémon XY aconteceu a mesma coisa, tá? Foi o mesmo impacto visual e as mesmas pessoas comentando sobre as novas features de interação com os Pokémon. O que eu acho que diferencia para Pokémon Sword and Shield é o impacto de como a gente tá recebendo as notícias da Nintendo e como ela tá promovendo o jogo, né? Durante o ano inteiro, através de Directs, através da E3, através de constantes atualizações nas mídias sociais. E as pessoas estão consumindo cada vez mais isso. Tá viralizando, tá se transformando em vídeo e as pessoas estão recebendo mais notificações. Até quando elas estão jogando, estão vendo os amigos jogarem muito Pokémon. E isso cria um impacto viral. Eu acho, é um chute isso, tá? Não tô baseando muita coisa, é bem empírico, que isso influencia positivamente nas vendas gerais, né? Não só de Pokémon, como todos os jogos do Switch. Mas principalmente Pokémon, porque atinge muito o público diverso de videogames, né? Qualquer pessoa pode jogar.
Eu tô pensando a respeito do que você falou, porque no XY você tem a mesma coisa, assim, É, você tem um jogo que dão informações. Na verdade, eu falaria que o Sword Shield é o contrário, porque no, o Sword Shield atualizou muito pouco durante o ano, né? Você saiu com um jogo, entre aspas, sem saber a maioria das coisas que ia ter no jogo, ou não ia ter no jogo.
É, mas eu acho que as pessoas estão mais dependentes de informação. Eu entendo o que você tá falando. Talvez a estratégia fosse parecida quando o XY tava lançado. 6 anos atrás mudou muita coisa de como as pessoas utilizam as mídias sociais, como elas estão propagando informação.
É, mas eu acho que no geral tá, são vendas que todo mundo aqui concorda que são boas, assim.
Sim, sim, sim. Eu acho satisfatórias. Mais que satisfatórias até. E aqui estamos nós no Jogo Rápido, onde nós discutimos as notícias da semana de uma forma rápida. Donkey Kong Country completa 25 anos.
Parabéns pro macaquinho, eu ainda preciso terminar algum jogo da série.
25 anos é muito tempo, a gente já tá velho já.
Eu queria que tivesse alguma promoção de Donkey Kong Returns aí.
Na Tropical Freeze?
É verdade, tem que ser o Tropical Freeze, não. Returns nem apareceu no Switch, que pena. Amazon ganha a loja oficial da Nintendo. Eles também exportam para o Brasil.
A preços exorbitantes.
É, e já cobrando a taxa.
É só na Amazon americana isso?
Acho que sim. Provavelmente na japonesa já... Você nem precisa, né? Você atravessa a rua e vai na Nintendo Tokyo agora.
Não, na japonesa não tem.
Ai, que pena. Aparentemente, isso, aparentemente porque a gente não tá lá, o lançamento da Nintendo Tokyo foi um sucesso. Isso foi em Shibuya, né?
Isso, filas e gente que não conseguiu o ticket pra entrar na loja e alguns itens sendo esgotados no primeiro dia. Ou seja, a ideia que era óbvia quando você lança, vai faltar estoque.
Pra variar com a Nintendo.
Ações da Nintendo atingem um pico desde maio de 2018.
Isso aí a gente pode chamar de efeito Pokémon ou não?
Eu acho que é efeito muitos jogos lançados nesse ano.
É, isso aí é efeito terceiro trimestre mascarado de outras vendas.
Pokémon Shiny em Sword Shield tem forma ainda mais especial. Essa forma agora são os Squared Shiny, que eles estão chamando, que tem uma animação quadradinha agora. E tem 1 em 16 avos chances de vir quando é Shiny.
Só que de acordo com o Celebi, na programação tá invertido. E a chance tá 15 e 16 avos de ser esse quadradinho e só 1,16 de ser uma estrelinha normal.
Eu capturei um Shiny, eu não vi se ele era Squared, eu acho que ele era normal, então eu tive a sorte invertida aí. Data de crossover de Dragon Lost Mega Man é revelada. O período desse crossover vai acontecer entre 28 de novembro e 15 de dezembro. Será um evento especial, né?
Sim, quem jogar o jogo e fizer amizade com o Mega Man vai receber o Mega Man de graça. E eu não sei se tem outros personagens da série, eu acho que não tem. E tá bem fiel. Ele tem lá as habilidades do Mega Man 2, ele faz os barulhinhos, o poder carregado. Tá uma versão bem fiel ao Mega Man clássico.
Samurai Showdown recebe previsão de lançamento. O jogo será lançado no primeiro quadrimestre de 2020.
E pra compensar que vai ser agora em dezembro, que vai lançar no Japão. E acho que é a mesma coisa, a mesma promoção da versão japonesa, que é se você faz a pré-venda do jogo, você ganha uma versão de Neo Geo Pocket do Samurai Showdown 2, se não me falha, pra jogar no Switch.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site, na página do último episódio, que foi o Nintendo 3184.
Isso, Mara.
Boa. Isso, idiotinha, parabéns. onde a gente discutiu sobre as primeiras impressões de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Nós tivemos alguns comentários, a gente fez aquele resumo de sempre, graças ao Jomon.
E ao Mario também, que resumiu de trás pra frente alguns.
Igual mangá. E eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
E o primeiro comentário foi do Fernando Félix. A gente vai ler o comentário mais na íntegra, provavelmente no podcast de análise, né? Que a gente vai conversar mais a fundo do Pokémon Sword and Shield, porque ele também terminou o jogo e já deu umas opiniões mais aprofundadas no jogo, né? Inclusive coisa que dá para ser considerada spoiler. Mas eu não cortei porque é Pokémon. E ele comentou que o jogo é extremamente linear, falou sobre a falta de dublagem, né, num resumo, e ele gostou dos Dynamax, do design dos pokémons e da trilha sonora.
Nossa, eu acho que... Eu ainda vou discutir mais sobre isso no podcast especial, mas a trilha sonora, eu acho que é uma das coisas um pouco mais fracas do jogo. Eu senti falta do Junichi Masuda nessa.
E eu concordo com todos dele. Inclusive, ele comentou, acho que a do Toby Fox, e a do Toby Fox é show de bola também.
Eu tô com ele, eu só não sei a trilha sonora, porque eu joguei no mundo.
Então a dublagem também não faria diferença, né, Jeff?
Faz no início. Aí depois aí você vê que não tem, você fala, então foda-se.
Então muda.
Tá, é, então muda. Não tem, o cara não tá falando, velho. Qual que é a diferença que ele não tá falando?
O próximo comentário foi do René Augusto. Ele tá curtindo a experiência de não conhecer os Pokémon a priori. Ele gostou da região e da volta dos desafios e ginásios. Também falou sobre a falta de dublagem. Falou que a AGI era interessante, mas a Game Freak está colocando o pezinho de leve e ele falou das texturas feias que está esperando um patch de atualização. Ele tem mais coisa, mas vamos comentar essa parte, que o próximo são perguntas. E patch de atualização para textura não vai acontecer. O máximo que acontece é atualização de bugs.
É, eu não peguei nenhum bug, mas algumas texturas de grama, eu acho que são muito perceptíveis. Grama e terra, né? Acho que é o que mais pega. São bem perceptíveis. Eles tentam ofuscar isso com um blur que eles dão. Eles deixam meio embaçado algumas partes pra focar no centro da tela, né? Mas ainda assim dá pra ver.
Eu queria comentar só a volta dos ginásios, como se fosse há muito tempo que eles tinham desaparecido.
Ou já faz tempo, Jefferson?
É um pouco exagerado, velho. Só teve Sun and Moon.
Mano, Sun and Moon lançou em 2016, cara.
Então, três anos. E ainda teve o Let's Go ano passado com o ginásio, sabe? Teve duas vezes.
É verdade, é verdade.
Acho que o povo pede pra Pokémon mudar, mas algumas coisas não. Isso aqui não muda nunca, né?
O povo não gosta de... É aquela coisa, se mudar Pokémon, acabou. Não é mais Pokémon. Só que todo mundo vai encher o saco que quer mudar. Todo mundo quer história, mas quando dá história, não gosta da história. Fala assim, não quero história. Então é... O povo de Pokémon tem que apanhar, é assim. E ele perguntou pra gente, né, pra gente fazer aqui uma discussão aberta. A nona gen sai no Switch?
Ah, eu espero que não, cara. Por mais que eles já tenham, vão ter, na época, se eles tiverem, vão ter uma framework muito bem otimizada pra fazer um novo jogo de Pokémon, tal qual como foi a evolução de Sun and Moon pra XY, apesar de eu achar que vai ter, eu espero que não. Eu quero ter uma... Se tiver um novo console de uma nova geração, quero ter ainda mais novidades nesse novo console. Tipo, eu quero que o impacto seja ainda maior.
Você sonha, Mario.
É, eu sei. Eles vão lançar Pokémon a cada ano.
Mas eu acho que tem a nona geração, porque a única vez que não teve, né? Na verdade, quando não teve foi a parte, que foi no GBA. Foi porque o GBA durou muito pouco, em questão de tempo de vida. Então, eu acho que tem sim. Acho que o Switch ainda tem bastante lenha pra queimar, né? Por mais que no final dos anos ele vai ser moribundo, mas vai ser aquele moribundo com Pokémon saindo.
Eu acho que pelas vendas do Switch, a Nintendo vai esticar. E como a Game Freak lança jogo em console anterior, então pode até ter a Nintendo pode até lançar um novo hardware que vai ser que a nona gen sai no Switch. Só no Switch, talvez.
Só no Switch. A Game Freak não tem cordões, a gente nunca viu Pokémon saindo em duas gerações.
Eles não puxam a venda dos consoles, eles só aproveitam.
Não, eles puxam um pouco porque normalmente eles lançam uma versão de hardware atualizada, né? Teve New 3DS, teve DSi, né? Então pode acontecer de eles lançarem uma nova atualização do hardware também, mas rodando no Switch antigo, só rodando melhor nessa nova versão de hardware.
Tal qual o Pokémon Samon. Com o New 3S.
Tá, com o Pokémon Samon. Sim, sim, sim.
E ele perguntou qual deveria ser o foco da Game Freak. Focar na Wadiara ou fazer um jogo on Rails?
Ah, assim, como fã, eu adoraria que fosse na Wadiara. Agora, Game Freak, mano, não se mexem no que não tá mudando. Se tá tendo venda de Pokémon enquanto eles estão fazendo jogo linear, eles vão continuar fazendo jogo linear.
O foco é fazer dinheiro, faz Pokémon todo ano. Aí tanto faz. Aí você faz ruim, aí vende bem. Aí faz um pior ainda, continua vendendo. Enquanto o povo engolir, vamos aí. Vamos capitalizando aí. Não precisa mudar.
E tirando nessa opinião aí, eu acho que... Eu não, pra mim, tanto faz se vai ser Wadiara on Rails, desde que faça direito. Porque o que eu acho chato é fazer on Rails zoado e um mundo aberto zoado. E aí fica tipo, tá tudo na média. Foca em um e olha e fala, a gente tá aceitando isso aqui igual o Breath of the Wild fez. Vai ser mundo aberto? Vamos cagar nesse mundo aberto. Vai ser o mundo aberto.
Eu acho que seria legal eles mesclar essas versões diferentes, aí vai dar o efeito saudade aí, todo mundo vai comprar e todo mundo vai ficar feliz, acho que...
Ele vai falar, nossa, saudade das rotas, né? Aí depois, saudade desse mundo aberto, saudade das rotas e ficar assim, né?
Tá aí o segredo. O segredo da Game Freak é dividir a companhia em dois, aí você faz, cada estúdio faz um a cada 2 anos e coisas diferentes. Vamos, estratégia Call of Duty aqui.
Nossa, mas aí cada versão do jogo vai ter 200 Pokémon, mano.
Ah, que seja, mano. Tá, tem muito Pokémon pra esperar.
Não, pode ser tipo o Sword and Shield 3 e 4, aí, sei lá, só o Wild Area. Aí o 5 e 6, rota, tanto faz.
E inverter Trial e Ginásio também, porque daqui a pouco vai ter gente com saudade de Trial e aí vai reclamar de novo. E...
Aí depois o Shiny Triangular, em vez de ser o quadrado, aí vambora.
E o xizinho também, né? Mano, já que é pra ser assim, então faz um Pokémon Sword 2 que é Wide Area e o Pokémon Shield 2 que é só rota.
Não, mas aí você vai lançar dois ao mesmo tempo, você tá zoando as vendas, mano. Você tem que vender a longo prazo, bagulho.
Eles já fazem isso, cara.
Um ano Sword 2, outro ano Shield 2.
Mano, guerra civil.
Guerra civil. E ele mandou um forte abraço a todos do treinador que iniciou sua jornada com o Scorbunny e escolheu o número 13, porque também é o dia de aniversário dele. Também porque eu também escolhi o dia de aniversário, né? Não porque eu também nasci no dia 13.
Todo mundo é padrão aqui, né? A senha de vocês de e-mail deve ser uma beleza, né?
Mano, relaxa. A sua deve ter 64, então.
Não, não tem.
Isso é pela lógica.
O meu não tem lógica.
O próximo comentário é do Stefano R. Ele mandou um parabéns para o mestrado do Mario. Ou ao mestrado do Mario. Não sei como se parabeniza um mestrado.
Eu ainda não terminei, mas, puta, muito obrigado, cara, de verdade.
Ele falou que... Eu não coloquei no meu resumo, mas ele falou que vai dar tudo certo, mano. Porque você não joga videogames.
Valeu. Pior que não, mano.
E ele gostou dos movimentos de ataque, Raids, Dynamax e Gigantamax, né? Ele fez um monte de elogio pro jogo. Achou o design de alguns Pokémon simples demais, mas gostou da maioria e quer capturar todos. E sobre o design de Pokémon simples demais, eu acho justamente isso um ponto positivo, porque uma das reclamações é quando o design fica... que eu não sei o termo em português, mas eles falam over design, né? Tem muitos detalhes os Pokémon. E na natureza não tem bicho, não tem tanto detalhe, assim, variando alguns bichos, mas a maioria não tem tanto detalhe, é mais simples. Então eu acho que até o simples demais é positivo.
Eu gosto de Pokémons que tem duas cores, assim... Agora, quando tem 3 ou 4, já realmente fica difícil de você criar um foco.
Começa a virar carnaval.
Tem muito Pokémon de Alola que eu não gostei por causa disso, viu?
Justo.
Eu gosto de carnaval. O importante é... Se é pra cagar, caga tudo. Deixa bem colorido. Se quer deixar preto e branco, tanto faz, velho. Só esquece de colocar cor. Esquece de pintar. Vai ficar bonito.
Mas só eu, como defensor de Pokémon aqui, eu vou falar que, tipo, faz sentido em Galar em Alola, porque Galar é Reino Unido, o Reino Unido não me lembra tanta cor. Havaí, o bagulho é carnaval mesmo. O bagulho é colorido. Então, eu acho que até nisso faz sentido. Né? Mas gostar ou não, aí vai de cada um mesmo. E ele comentou que ele tá no tutorial, jogando tutorial, quando ele escreveu o comentário. E o cunhado dele já havia terminado, e a esposa dele está na sexta insígnia. Então essa é a família que joga unida.
E você vê que ninguém espera ninguém, né? Cada um por si.
É isso que eu não entendi. Joga unida, como assim, velho? Se cada um tá em outro lugar, velho.
Não, mas joga lá, velho. Tá jogando, fala assim, joguei essa parte. O cara, pô, já joguei isso aí.
Joguei tudo na frente. Toma esse spoiler, é isso?
É por aí. Que acontece isso comigo e com a minha irmã também.
Joga unida, só que cada um por si. É igual você assistir, sei lá, alguma série da Netflix, só que cada um assiste em um cômodo da casa.
Maratona, outro não, né? E o Grooker, ele tem um apelido de Congão. A camiseta dele é a 158, que é o número do Totodile, o Pokémon favorito dele.
Ah, que legal. Olha, mano, bom argumento.
E ele fez raids comigo, né? Comigo, Jomon, e com o Mario. Você lembra, Mario? Ele falou que a minha foi a primeira lá dele, que foi One Hit KO. Foi meio triste aquilo mesmo.
Não, eu fiz muita raid, cara. Eu não lembro quais que eu fiz com ele. Não sei se foi 5 estrelas. Eu lembro que eu fiz com ele, sim.
E ele comentou que você madrugou, Mario. Que ele viu você madrugando. Ó, tão, já estão vendo aí você online, Mario.
Cara, eu chego em casa tipo 11 da noite, sabe? Quando eu vou jogar já é meia-noite. Então, normalmente eu tô madrugando jogando mesmo.
E ele acha que esse vai ser, que é o jogo de transição do jogo entre on-rails para o mundo aberto.
Queria que fosse... Mas a Game Freak ela é muito cautelosa quando ela vai fazer mudança em Pokémon. Muito, muito, muito. Então, acho que ainda vai levar um tempo se tiver um sistema de mundo aberto em Pokémon.
Você disse tudo, eu não preciso mais comentar. O próximo comentário é do Fabrício Bertrand. E agora eu vou ler porque o Mark resumiu. O Fabrício falou que dessa vez comprou o digital de Pokémon, porque da outra vez ele comprou o Link's Awakening físico e demorou. Ele elogiou o jogo, apesar de achar que na hora de área a gente deveria poder capturar os Pokémons em qualquer level e só ser igual como os jogos anteriores. De eles recusarem a fazer ação se não tiver as insígnias.
É, eu acho que eu concordo com isso. Foi um pouco broxante, sim, você não poder capturar um Pokémon level alto. É, apesar de que eu acho que seria só difícil você capturá-lo.
Eu imito a mesma opinião do cast anterior, se você não ouviu, eu reclamei disso lá. Então, vou me abster. E ele começou com o Scorbunny e escolheu o número 118 porque o aniversário dele é dia 11 de agosto. Aí, Mário, todo mundo aí nessas datas.
É, padrãozinho aí, né, gente?
E ele também agradeceu o pessoal do Botec 64, né, o nosso grupo de Facebook, que ajudou ele a evoluir o Farfetch e comentou que está gostando muito do jogo.
É, vocês acharam legal esse fato de você ter que dar 3 críticos com o Farfetch pra você evoluir?
Ó, eu fiz isso e foi uma porcaria, assim. Ó, parabéns pela criatividade, mas é muito chato.
Eu acho difícil, mas eu achei criativo, eu achei legal. É uma forma diferente de evoluir Pokémon.
Eu não sabia, acabei de saber, descobrir agora.
Toma spoiler, Jefferson, de graça.
Ah, tudo bem, eu nem capturei ele.
É, você jogou o Shield ou o Sword, Jeff?
Eu joguei o Sword.
Tá, então não capturou mesmo.
Cagou pro Pokémon, nossa.
Ele viu um Farfetch meio diferente, ele falou, foda-se.
Só mais um pássaro aí.
O próximo comentário é do Vilazo Costa Jr. E ele perguntou qual o top 3 de jogos Pokémon nossos. Ele disse que o dele é o primeiro Crystal, segundo XY e terceiro Rubi Safira. Né, que ele tava comentando que ele não gostou muito, né, ele não se animou com o Sword and Shield.
Eu vou dar o meu. É, eu vou abster Kanto e primeira geração dessa porque é muito difícil, né, jogar porque Kanto, enfim, tem uma fanbase muito grande.
Não, coloca Kanto aí. Coloca Kanto. Então o primeiro lugar é Kanto já.
Não é. Pior que não é. É, eu ia colocar Sinnoh, então vai Pokémon Diamond Pearl. Segundo lugar, Pokémon Ruby Safira. E terceiro lugar, Pokémon Black White.
Tá, eu tô tentando considerar as primeiras e segundas versões, tipo, a gente contar a parte. E aí eu colocaria primeiro Black White 1, segundo Sun Moon e terceiro Gold Silver.
É, Kanto, Johto e Alola.
Mas sem especificar qual é o jogo?
Ah, os primeiros que eu joguei, porque eu gostava, e a Alola é o único que eu tenho boas memórias. Acho que o resto ficou meio pelo caminho, eu não lembro muito das outras histórias, não me marcou, mas ir pra praia e passear um pouquinho foi divertido.
E eu acho que se, assim, é comentário à parte, mas eu acho que se você gostou do XY, Galar e Sword Shield talvez esteja ali junto, que eu não sei, às vezes você gosta do XY que nem minha irmã, por motivos pessoais, né, então você entende que o jogo tem falhas óbvias, mas só que você gosta mesmo assim, às vezes você não está na mesma época da sua vida e aí não vai te agradar tanto, mas o Sword Shield eu penso bastante em XY quando tô jogando ele.
Não, eu também, eu gostei mais que XY. Mas eu acho que XY ainda não chega perto dos jogos que eu citei. E eu não coloquei Johto também, porque, ai, cara, é muito difícil. Eu gosto muito de Johto, mas aí as memórias pessoais entram juntos e o que eu tenho mais afinidade é com outros tipos de jogos de uma época diferente. É muito difícil julgar, cara, sem você sendo imparcial, é muito difícil.
É, ele também perguntou quais os dois elementos que achamos mais importantes em jogos. Pra ele, fora jogos de narrativa, como Wolf Among Us e Life is Strange, são a mecânica e o level design. Né? Ele comenta sobre jogos favoritos dele, que é por turno, táticas por turno, Metroidvanias e jogos de plataforma.
Ó, pra mim depende do gênero do jogo, tá? É, se for RPG, narrativa tem que estar no alto, sim. É, depois mecânica, só um pouco. Agora, qualquer outro tipo de jogo, mecânica e depois level design. E gráficos também tem que chamar atenção de alguma forma.
Eu vou também no mecânica e level design, às vezes não precisa tanto, porque eu gosto de muito jogo. O level design, quando é bom, ele dá um up no jogo, né? Mas às vezes vai Persona 3 eu gosto e ele tem o Persona 3 e Persona 4 tem dungeons que são retas, basicamente. E eu gosto mesmo assim. Só que história, que nem ele comentou, quando o jogo é RPG, que o Mario falou, se a história é ruim, pode ter uma mecânica absurda. Assim, quando o jogo te faz ouvir uma história e a história é uma porcaria, eu cito Persona 5, aí o jogo dá uma descida muito forte pra mim. Então a história, dependendo do jogo, se o jogo tá querendo contar alguma coisa, ele tá falando e começa a falar asneira, ele desce a qualidade geral.
Peraí, você acha a história de Persona 5 ruim?
Eu acho.
Nossa.
Acho que ela peca muito.
Você ofendeu uma geração agora, hein?
É, ofendi o do Xenoblade 2 no cast retrasado.
Tá, então só pra salvar, eu discordo 100% do Jomon, tá? Eu acho a história de Persona 5 muito boa.
Eu acho que mecânica, pra mim, é um principal. Eu acho que até em RPG eu consigo jogar RPG com história ruim. Até porque eu acho a maioria dos RPGs tem história ruim. É, não me toca. Então, acho que pra mim é... Tirando o jogo que é só história, sei lá, visual novel, aí a história tem que ser boa. Agora, de resto, tem que ser... A mecânica, você tem que jogar bem aquilo ali pra você querer continuar. Agora, o contrário, quando a mecânica é muito ruim, você fala, ah, vou dropar isso aí, velho, eu não aguento.
Era melhor ser um filme.
É, melhor ser um filme, era melhor... É essa a impressão que eu tenho, porque sempre quando eu penso, ah, eu quero jogar um jogo por causa da história boa, eu falo, ou eu vou ler um livro... Só que aí eu não leio porque eu sou preguiçoso, mas aí eu procuro, sei lá, um filme com uma história legal, uma série. Eu prefiro se a diversão é passiva, então eu tô cagando pra história, então eu prefiro procurar coisas que me tocam em outros meios, no seu videogame.
E o último comentário é do Rodolfo Cardoso Pires, que a gente conhece como Mosca, dos eventos de anime, e ele falou que essa é a terceira região que ele curte todos os iniciais, sendo as outras Jotô e Kantô. E ele começou com o Samba por causa da última evolução. E eu acho que Jotô e Kantô tá aí por, assim, uma certa nostalgia, mas é um chute leve.
Eu acho que ele foi, no mínimo, corajoso de ter começado com o Samba e ter gostado da evolução final dele.
Ela é da hora, mas eu não... E o Jeff odiou, então a gente vai voltar pra esse assunto.
Eu acho divertido ouvir opiniões contrárias, tipo, é aquela impressão de, nossa, eu achei tudo uma bosta, aí vem um cara, achei tudo, amei tudo. É divertido ouvir isso.
Mas é diferente, continuo, né? Você vê que o mundo é amplo.
Mas continuo com a minha opinião. Os Pokémon são muito magros, velho.
Não pode ser magro, tem que ser gordo, todo mundo. É, pra ser fofinho, né? E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar das coisas que nós discutimos aqui no episódio, nesse podcast. Do evento de comemorativa de Animal Crossing, da Game Awards, das indicações da Nintendo pro The Game Awards, das vendas de Pokémon, ou se você quer fazer alguma pergunta para a gente. Nós responderemos os seus comentários no próximo episódio.
Eu queria ser amigo do Sakurai.
Ai, passou Pokémon, agora vamos me concentrar em ficar andando no Ring Fit. É isso que tem que fazer.
Emagrecer pro casamento, né?
Tô terminando o Lead Spencer, então só falta o Ring Fit.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.